expectativa de vida no Brasil cresce mais de 11 anos entre 1980 e 2010.
Divulgada a primeira lista de atletas selecionados para receber a Bolsa Pódio.
626 municípios inscritos no Mais Médicos conseguiram profissionais.
Sexta-feira, 2 de agosto de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite, estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Divulgadas hoje pelo IBGE as tábuas de mortalidade. O documento contém dados dos resultados do Censo Demográfico 2010, das estatísticas de óbitos do Registro Civil e do Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde.
A publicação traz comparações com os indicadores das tábuas de 1980, apresentando um panorama das mudanças nos níveis e padrões de mortalidade em 30 anos. Nesse período, a expectativa de vida do brasileiro aumentou em mais de 11 anos.
Além disso, a publicação também destaca que, em comparação com o restante do Brasil, a região Nordeste apresentou maior ganho na esperança de vida ao nascer. Ricardo Carandina.
A esperança de vida para os brasileiros que nasceram em 2010 é de 73 anos e meio. Mais de 11 anos acima do índice registrado em 1980. O dado está na pesquisa do IBGE, que aponta como principal destaque a região Nordeste, onde a expectativa de vida 30 anos atrás era de 58 anos, a mais baixa do país. Ali, o índice subiu quase 13 anos e passou dos 71 anos. Para as mulheres da região, a esperança de vida é de 75 anos. No Norte, o aumento foi de 60 para 70 anos. No Centro-Oeste, de 62 para 73. E no Sudeste, de 64 para 75 anos. O Sul continua com a maior esperança de vida do país, quase 76 anos, 10 anos a mais que em 1980. Fernando Albuquerque, pesquisador do IBGE, explica que o aumento da expectativa de vida ocorreu em todas as faixas etárias.
O que nós observamos é que a mortalidade caiu de uma maneira geral, ou seja, em todas as idades, em todos os ciclos da vida. A mortalidade dos menores de um ano, de 1 a 4 anos, né, que é a mortalidade infanto-juvenil, a mortalidade dos jovens, que nós consideramos de 5 a 15 anos, a mortalidade dos adultos de 15 a 60 anos e a mortalidade dos idosos, das pessoas de 60 anos e mais, né? Então, todas as faixas etárias foram beneficiadas com relação ao declínio da mortalidade.
A pesquisa também mostra que a mortalidade infantil está menor. Em 1980, de cada 10 mil crianças nascidas vivas, 690 morriam antes de completar um ano. 30 anos depois, o número de mortes no mesmo grupo caiu para 167, uma queda de 75%. De acordo com o IBGE, essa melhora ocorreu porque aumentou a escolaridade das mães, mais domicílios são atendidos por coleta de lixo, esgoto e fornecimento de água, a população tem mais acesso a serviços de saúde, há mais atenção ao pré-natal, incentivo ao aleitamento materno e campanhas de vacinação. Os dados completos da pesquisa estão em www.ibge.gov.br. De Brasília, Ricardo Carandina.
Voz do Brasil!
626 municípios brasileiros já foram selecionados pelo Ministério da Saúde para receberem profissionais inscritos no programa Mais Médicos.
Ao todo, essas cidades têm à disposição mais de 1.700 vagas. 51,3% delas estão em municípios do interior do país e o restante nas periferias de capitais e regiões metropolitanas.
E os profissionais com registro válido no Brasil selecionados nessa fase do Mais Médicos têm até às 16h de amanhã, sábado, para confirmar a participação no programa e assinar um termo de compromisso.
A lista final com o nome dos médicos e municípios contemplados na primeira etapa do programa vai ser divulgada na segunda-feira, dia 5, em www.saude.gov.br.
Os profissionais que participarem do programa vão receber bolsa de R$10 mil por mês e uma ajuda de custo.
Luciano, ontem anunciamos a sanção da lei que vai tornar obrigatórios na rede pública de saúde o acolhimento e o tratamento imediato a homens, mulheres e crianças vítimas de violência sexual.
Exatamente, Kátia. E agora, na reportagem de João Pedro Neto, vamos saber mais sobre essa proposta que passa a valer em 3 meses.
Com a lei sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, práticas que já aconteciam no SUS, como acolhimento, atendimento humanizado, tratamento médico e apoio psicológico às vítimas de violência sexual, passam a ser obrigatórios. A norma também facilita a responsabilização dos hospitais que não cumprem as regras. A coordenadora do programa Violeta, que atende vítimas de violência em um hospital público de Brasília, Elizabeth Maulás Lacerda, explica o que é a atenção humanizada.
A vítima de violência chega aos nossos hospitais com muita vergonha, culpa, com sentimentos ruins. Então, assim, para ela chegar ao hospital já é um grande passo. Então, quando a gente fala de atendimento humanizado, a gente está falando de um atendimento onde os profissionais compreendem a dinâmica da violência, compreendem que aquele momento é um momento difícil para a vítima da violência e que ela precisa receber os cuidados necessários para que ela venha superar. Então, quando a gente fala de atendimento humanizado, é um atendimento que não vai revitimizar aquela pessoa que já sofreu.
Além de acolhimento e tratamento, os hospitais e postos de saúde devem oferecer medicações para evitar doenças sexualmente transmissíveis e uma possível gravidez da vítima. Esses remédios devem ser tomados em até 72 horas após a ocorrência. Para o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, a medida deve ajudar a reduzir o número de abortos legais.
Além de prestar o apoio humanitário essencial para a mulher que foi vítima de uma tortura, porque todo estupro é uma forma de tortura, ele permite que ela não passe por um segundo sofrimento, que é a prática do aborto legal, porque ela pode praticar o aborto se ela concebeu. O que esse projeto faz é exatamente evitar que se pratique depois o aborto legal.
Dados do Ministério da Saúde indicam que os estupros notificados cresceram mais de 150% entre 2009 e 2012. Estima-se que uma mulher seja estuprada a cada 12 segundos no Brasil. De Brasília, João Pedro Neto.
7 e 8.
Anunciados hoje pela presidenta Dilma os primeiros 44 atletas contemplados pelo programa Bolsa Pódio.
Nesse primeiro momento, somente esportistas paralímpicos receberam incentivo, que varia entre 5 mil e 15 mil reais. Daniela Almeida tem as informações.
Nesta sexta-feira, no Palácio do Planalto, bolsistas como o velocista Alain Fonteles e Terezinha Guilhermina, dos 100, 200 e 400 metros rasos, já faziam planos sobre como vão usar os recursos para melhorar o desempenho esportivo.
Isso é para pagar meus fisioterapeutas, técnico, meus suplementos, fisiologistas, médicos, a equipe que vai estar me ajudando durante os treinos para que eu possa chegar bem nas competições.
A questão de equipamento, os locais de treinamento, semana de treinamento e principalmente com relação a poder contratar os profissionais que eu preciso para me manter em forma.
Os esportistas foram indicados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro por estarem entre os 20 melhores do ranking mundial, na categoria em que competem, e precisam apresentar um plano esportivo detalhado de treinamento e de competição ao Ministério do Esporte. O programa Bolsa Atleta Pódio faz parte do Plano Brasil Medalhas 2016, que vai aplicar R$1 bilhão em ações para que o país fique entre os melhores colocados nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que o governo federal investe na profissionalização do esporte brasileiro.
Essas 44 bolsas que hoje estão sendo concedidas, e que simbolicamente a Terezinha recebeu e o Alain, elas têm um sentido muito concreto. Qual é o sentido? Nós, através dessa bolsa, queremos ajudar a profissionalização, o acesso às melhores práticas, a condições adequadas de trabalho e, sobretudo, viabilizar uma certa tranquilidade na vida do atleta.
A cerimônia ainda homenageou os participantes do Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico de Lyon, na França, que ocorreu no mês passado. A delegação de 35 atletas brasileiros conquistou 40 medalhas. Com o resultado, o Brasil ficou em terceiro no ranking mundial, atrás apenas da Rússia e dos Estados Unidos. O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, destacou o esforço e dedicação dos competidores.
O que vocês conquistaram é muito mais do que medalhas. Elas são muito importantes para o Brasil. É muito importante para as nossas crianças, para os nossos jovens e para o nosso povo se verem representados por gente tão competente, tão capaz e tão dedicada. Vocês conquistaram, mais do que medalhas, um lugar no coração do povo brasileiro. Vocês conquistaram também o direito de ajudar as nossas crianças, os nossos adolescentes e a nossa população a enfrentar e superar obstáculos, a superar e vencer desafios. Parabéns.
Para ver a lista dos bolsistas e saber mais sobre o que está sendo feito para melhorar o desempenho dos atletas de alto rendimento para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, acesse o site do Ministério do Esporte, www.esporte.gov.br. De Brasília, Daniela Almeida.
Ariosvaldo dos Santos e Shirlene Santos são mais dois exemplos de como a força de vontade somada com investimentos do governo federal geram resultado.
Os dois recebem bolsa do governo. Ele acabou de voltar do campeonato mundial na França com um bronze no peito e ela ganhou ouro nas Paralimpíadas de Londres.
Saiba como a bolsa do programa tem ajudado no dia a dia de treinamentos dos atletas na reportagem de Leandro Alarcon.
Ariosvaldo Santos, especialista nos 100 metros para cadeirantes, fica por volta de 30 minutos na esteira, simulando uma corrida. É como se ele percorresse 13 quilômetros. Para conseguir manter essa rotina puxada, o velocista recebe o Bolsa Atleta, incentivo do governo federal para ele ter mais tempo para se dedicar ao esporte. O incentivo trouxe resultado. O atleta acabou de voltar da França, onde participou do Mundial de Atletismo Paralímpico, disputado em julho deste ano. Na mala, ele trouxe a medalha de bronze. Ele garante que o resultado só foi possível graças ao apoio financeiro.
A gente tenta administrar o máximo possível para a maior parte deles ser voltado para o esporte, entendeu? É isso que eu consigo fazer hoje. E graças a Deus está dando certo aí, o nível dos atletas lá que são muito alto. Mas graças a Deus a gente fez um trabalho muito bom para lá. E a gente conseguiu ficar entre os três melhores do mundo lá.
Agora o atleta vai ganhar mais um incentivo, o Bolsa Atleta Pódio, que faz parte do Plano Brasil Medalhas. O objetivo desse plano é garantir o Brasil entre os 10 primeiros colocados no quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos e entre os 5 primeiros nos Paralímpicos que serão realizados no Rio de Janeiro em 2016. No caso do Ariosvaldo, a bolsa é de R$6.000, mas o valor pode chegar a R$15.000, dependendo do atleta e do esporte que ele pratica. Para Ariosvaldo, com esse incentivo, ele terá chance de ganhar medalha nos Jogos Paralímpicos de 2016, que serão disputados aqui no Brasil.
Esse é o projeto até 2016, né? Eu acho que a gente vai ter que pegar essa grana, né? Administrar muito bem, né? Investir certinho no esporte, né? Em termos de material, né? Pra gente estar chegando numa situação melhor lá, com certeza.
Shirlene Santos, para-atleta do arremesso de dardo e que também foi prata no Mundial Paralímpico da França e que, além disso, carrega no peito a medalha de ouro das Paralimpíadas de Londres, garante que o dinheiro vai ajudar a deixar os atletas mais focados.
Essa bolsa pódio vem para que eu possa investir esse dinheiro na minha carreira como atleta. É material, suplemento, né? Tudo isso vai ajudar bastante na minha vida financeira também, assim.
O Bolsa Atleta Pod é destinado apenas aos competidores de ponta. Por isso, para se manter no programa, os atletas contemplados serão avaliados anualmente. Para continuar recebendo o benefício, o atleta deve permanecer entre os 20 primeiros do ranking mundial da categoria que disputa. De Brasília, Leandro Alarcon.
Bolsa Pódio está aqui no estúdio com a gente hoje, ao vivo, o secretário nacional de esporte de alto rendimento do Ministério do Esporte, Ricardo Laser. Boa noite, secretário.
Boa noite, Kátia. Boa noite, Luciano. Boa noite, ouvintes.
Secretário, agora foram beneficiados os atletas paralímpicos. E os demais atletas olímpicos, quando é que devem receber o Bolsa Pódio?
Nós já recebemos várias propostas, planos esportivos desses atletas olímpicos. A partir da realização dos mundiais das diversas modalidades, que nós temos agora de esportes aquáticos, vamos ter judô, que vai ser no Rio de Janeiro, mundial, esses atletas vão ter uma performance que vai permitir que eles recebam o Bolsa Pódio. Então, a partir desses mundiais, a gente vai estar recebendo os pedidos dos atletas olímpicos.
E como é que é feita a seleção dos atletas para receber o Bolsa Pódio?
Os atletas têm duas condições a serem atendidas, né? A primeira, estar entre os 20 primeiros do mundo, que já é uma meta muito difícil, já é uma grande conquista. E o segundo é uma avaliação técnica que o Ministério do Esporte, o Comitê Olímpico ou Paralímpico e as confederações fazem, que é da chance desse atleta chegar em 2016 competitivo, podendo brigar pelos lugares mais altos do pódio.
Secretário, explica pra gente, pros ouvintes, os atletas que estão nos ouvindo neste momento, qual é o caminho para que o atleta possa receber esse benefício?
Nós estamos com um edital com todas as condições publicadas, é possível encontrar no site do Ministério do Esporte, que é o www.esporte.gov.br, esse edital e todas essas condições. É importante ressaltar que para o atleta pódio, em qualquer momento do ano, o atleta pode aplicar, basta que ele tenha tido desempenho esportivo, porque nós temos campeonatos mundiais espalhados pelo ano inteiro. Então, assim que ele conseguir estar entre os 20 do mundo, ele pode aplicar no Ministério do Esporte para receber o benefício.
E, secretário, a gente tem a informação de que o governo pretende construir um centro de treinamento para o esporte paralímpico aqui no Brasil. Quando é que deve ser isso?
É uma parceria do governo federal com o governo do estado de São Paulo. A licitação está em processamento. Nós acreditamos que agora, em agosto, nós vamos assinar o contrato e até setembro iniciar as obras daquele que vai ser um dos maiores centros paralímpicos do mundo, vai ser uma grande referência e também um grande legado dos Jogos Paralímpicos no Rio 2016, porque o nosso programa visa conseguir uma classificação até a quinta colocação nos Jogos Paralímpicos, mas também visa a construção de um legado do esporte, condições para que os atletas em 2020, 2024 e nos outros ciclos paralímpicos possam também se desenvolver e o Brasil possa conquistar cada vez melhores resultados.
Secretário Nacional de Esporte de Alto Rendimento do Ministério do Esporte, Ricardo Leiser, muito obrigada por sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Ministério do Esporte que agradece a toda a equipe da Voz do Brasil.
Obrigada.
7:18.
As empresas vão ser responsabilizadas administrativamente e civilmente se praticarem atos ilícitos contra a administração pública. É o que prevê uma lei sancionada pela presidenta Dilma Rousseff e que foi publicada hoje no Diário Oficial da União.
Os detalhes estão na entrevista que a jornalista Isabela Azevedo fez hoje com o ministro-chefe da Controladoria Geral da União, CGU, Jorge Haji.
Ministro Jorge Haji, o que muda com essa nova lei?
Nós vamos ter um instrumento importante para punir a empresa corruptora, porque até agora nós só tínhamos instrumentos eficazes para punir o servidor público corrompido, o agente público, o dirigente público, mas não havia uma lei que facilitasse a punição da empresa corruptora. É claro que no campo penal nós tínhamos a possibilidade de punir as pessoas físicas, eventualmente um diretor de uma empresa ou um empregado da empresa, mas não havia como alcançar o patrimônio da empresa. E agora nós temos multas pesadíssimas que vão até 20% do faturamento do ano anterior ou até 60 milhões de reais, conforme o caso, se o ilícito for algo muito grave. E além disso, isso é aplicável diretamente pela própria administração, pelo Ministério contratante da empresa ou pela CGU. Agora, existem também outras penalidades aplicáveis pela via judicial, que podem chegar até a dissolução da empresa. De outro lado, existem estímulos para a empresa limpa, a empresa que se preocupe com a integridade dentro da corporação, a empresa que tenha códigos de conduta ética, que seja transparente em suas atividades, inclusive nas doações de dinheiro para campanhas políticas, empresa que dê proteção ao empregado denunciante de um ato de corrupção. Essas empresas terão atenuação nas suas penalidades e poderão também celebrar acordo de leniência com a administração pública, ou seja, algo semelhante à chamada delação premiada. Se ela colabora com as investigações, se ela denuncia uma outra empresa fraudadora, ela pode, com isso, ter vantagens e ter reduzida a sua punição.
E, ministro, como um cidadão comum pode fazer para denunciar uma empresa?
Ele pode usar o site da própria controladoria, cgu.gov.br, onde ele encontra um formulário, faça aqui sua denúncia, ou ele pode, se ele consultar o portal da transparência da CGU, no próprio portal ele encontra um campo para fazer denúncia, ele não precisa nem se identificar se ele não quiser. Agora, se ele tiver documentos para fazer uma denúncia mais consistente, ele pode encaminhar isso por correio para o protocolo da controladoria aqui em Brasília, ou pode entregar também, ou mandar por correio para a capital do seu estado, uma vez que a CGU tem unidades regionais em todas as capitais dos 26 estados brasileiros. E é claro que também, além da CGU, ele pode denunciar ao promotor da sua comarca, ao Ministério Público.
Jorge Age, ministro-chefe da Controladoria Geral da União, muito obrigada pela entrevista à Voz do Brasil.
Muito obrigado a vocês e é um prazer falar com os ouvintes da Voz do Brasil.
A lei entra em vigor em 180 dias. Outras informações estão em www.cgu.gov.br.
As instituições de ensino superior privadas que participam do programa Universidade para Todos, ProUni, começaram hoje a convocar os candidatos que ficaram na lista de espera.
O aluno que for chamado vai ter até o dia 7 de agosto para apresentar os documentos pessoais e se matricular na instituição.
De acordo com o Ministério da Educação, nesta etapa, cabe ao estudante acompanhar as convocações diretamente com as universidades e faculdades.
E quem não for chamado agora ainda vai ter mais uma chance. No dia 12, sai uma nova lista de convocação.
Criado em 2005, o programa Universidade para Todos oferece bolsas de estudos integrais e parciais em instituições de ensino superior que ofereçam cursos de graduação e sequenciais de formação científica, ou melhor, específica.
Para mais informações, acesse siteprouni.mec.gov.br.
Universidades, fundações, empresas e outras organizações sociais têm até o dia 19 de agosto para se inscreverem na quinta edição do Prêmio ODM Brasil.
A iniciativa reconhece e premia projetos que ajudam o país a cumprir as metas do milênio, que foram estabelecidas no ano 2000 pela Organização das Nações Unidas, ONU.
Para participar, acesse www.odmbrasil.gov.br. A inscrição é de graça.
Voz do Brasil!
35 municípios catarinenses receberam nesta sexta-feira 35 máquinas retroescavadeiras pelo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC 2. E amanhã mais 40 cidades vão ser beneficiadas.
Os equipamentos são para reestruturar estradas vicinais que ligam o campo às áreas urbanas. O investimento ultrapassa os 11 milhões de reais.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, as retroescavadeiras devem levar melhorias a mais de 200 mil moradores do estado de Santa Catarina.
E os municípios de todas as regiões do país vão receber do governo federal caminhões caçamba, caminhões pipa e pás carregadeiras. As prefeituras também vão receber treinamento para o uso dessas máquinas.
As cidades contempladas estão no semiárido e também na área da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, Sudene, que tiveram situação de emergência reconhecida pelo governo a partir de fevereiro de 2012, por causa da seca.
A seleção dos municípios foi feita pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e a lista das prefeituras que vão receber as máquinas está disponível no Diário Oficial em www.in.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Expectativa de vida no Brasil cresce mais de 11 anos entre 1980 e 2010.
Divulgada a primeira lista de atletas selecionados para receber a Bolsa Pódio.
626 municípios inscritos no Mais Médicos conseguiram profissionais.
Esse foi o Noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Nós voltamos na segunda-feira, uma boa noite e um bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até segunda.